Bom, então nós vamos começar dando uma panorâmica. Então nós vamos falar sobre conselhos mediúnicos focados basicamente nos conselhos que os médiuns recebem de como devem se comportar como médiuns, como espíritas, como cristãos. É esse o nosso foco essa tarde. Então eu selecionei nesse folheto que vocês têm à mão e outros podem pegar depois, pequenos trechos de livros, seja Manuel Filomeno de Miranda, seja Joana de Ângeles por Divaldo, seja Emmanuel, seja o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. Eu fiz uma coletânea que pudesse auxiliar todos quando voltassem para casa, ter uma panorâmica do que a gente tentou abordar aqui. Fica fácil, né? Depois a gente fala aqui, aí meio que esquece, dá pra, fica difícil guardar tudo. Aí vocês levam para casa e depois leem com calma. Eu vou então ler alguns trechos e fazer reflexões em cima desses trechos, ok? Em O Consolador Emmanuel, questão 382, qual a verdadeira definição de mediunidade? A missão mediúnica, se tem seus percalços e as suas lutas dolorosas, é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedidas por Deus aos seus filhos misérrimos. Sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência. Sempre que se encontra ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. Nós sabemos, e aí o Espiritismo nos coloca, a doutrina nos coloca, que todos nós somos médiuns. Todos, indistintamente. E foi colocado até pelo próprio irmão aqui a respeito desse tema. Mas nem todos são espíritas, mas há umas religiões que usam a mediunidade em suas reuniões também. Não é só o Espiritismo. Mas nós usamos a doutrina, a orientação cristã, o Evangelho do Mestre e o Evangelho segundo o Espiritismo como a nossa base de conduta, não só nós estudiosos da doutrina, mas também aqueles que não só estudam, mas também aplicam em sua vida diária e na vida, no trabalho, junto ao centro, nas suas reuniões. Então todos nós somos médiuns. Há uma situação interessante, é que recentemente, um pouco assim, um médico espírita afirmou em uma colocação numa palestra que a doutrina nos coloca que mediunidade é uma questão orgânica, isso a doutrina nos coloca. E ele vai além confirmando esse particular. A capacidade mediúnica está no nosso DNA. Então, isso confirma claramente, de uma forma muito precisa, de que realmente a mediunidade é uma questão orgânica. Então somos todos médiuns, mas por que alguns agem de uma forma mais, como nós usamos na doutrina, exacerbada a mediunidade, e outros não? É uma questão da capacidade de cada um, ou até de ter aprendido a usar essa capacidade em suas vidas. Nós temos alguns médiuns, de uma forma geral, e o Divaldo coloca isso nessa entrevista, há médiuns que frequentam, trabalham mediunicamente em algumas reuniões, mas acham que não precisa mais estudar, porque já sabe tudo. Essa é uma questão interessante, tão interessante que o Divaldo foi perguntado a respeito e respondeu. Então, é realmente algo que deve acontecer com muita continuidade no nosso meio. Nós, de uma forma geral, não só médiuns dentro da doutrina, mas nós, de uma forma geral, temos o orgulho, a vaidade de achar que sabemos tudo sobre determinado tema, seja um tema de profissão, e acha que não precisa mais. Quando a gente precisa estar sempre se reciclando, a gente precisa estar sempre aprendendo algo a mais. Nós não temos condições de saber tudo. E com relação a esse aspecto, é muito interessante, vamos prestar atenção no que Divaldo nos coloca a respeito disso.
Há médiuns que só frequentam a reunião mediúnica e não participam de nenhuma outra atividade na casa espírita, nem mesmo estudo. Alegam que são experientes, pois praticam a mediunidade há anos. Alguns participam da reunião mediúnica, entre aspas, chamada de cura. Quer dizer desses trabalhadores?
Que são trabalhadores imperfeitos, porque, por mais bem informados que estejam, não sabem tudo. E as reuniões doutrinárias realizadas na instituição constituem-se de valor inestimável para os obreiros da casa. Aquele que é membro de uma instituição deve ter compromissos, no plural, com a instituição. Frequentar apenas a sessão mediúnica não preenche as suas necessidades espirituais. Além do trabalho mediúnico, deve vincular-se a uma outra atividade. E as reuniões públicas, as reuniões de estudo, são valiosíssimas, porquanto cada expositor traz suas próprias experiências, muitas vezes em torno de um tema que já é muito conhecido do auditório, porém está sendo enfocado de uma forma sui generis e que nunca ocorreu com outrem. Sempre quando estou ouvindo outros companheiros, ilumino-me com as suas reflexões, que são muito diferentes das minhas, e alegro-me quando constato a universalidade do ensino. Desse modo, o médium tem o dever de frequentar a casa espírita além da atividade mediúnica.
Então, é importante que foi motivo de Odivaldo ser perguntado a respeito. E como é que nós nos comportamos, então? Além, e ele coloca logo no início, além dessa questão de nós precisarmos estar em várias áreas de atuação dentro de uma casa espírita, está a questão do estudo, que ele colocou muito bem. Nós não sabemos tudo, temos muito a aprender nessa nossa caminhada. Sobre a mediunidade, então, nem se fala. Sabemos pouco. E é um recurso, é um princípio, vamos colocar assim, que nós, seres humanos, temos há milênios. Já os persas, já os egípcios, já falavam sobre a mediunidade, falavam sobre a reencarnação. Não exatamente como nós, hoje, depois dos esclarecimentos dos espíritos através de Kardec, temos hoje. Nós temos muito mais informações, com muito mais fundamento, principalmente no Evangelho do Mestre. Então, nós precisamos sempre estar atualizados, sempre buscar estudar a respeito. Na questão 409, o Consolador, como deverá proceder o médium sincero para a valorização do seu apostolado? Olha que ele coloca, Emmanuel coloca que a mediunidade é um apostolado, é uma missão. Muitos de nós, aí eu colocando de uma forma bem ampla, consideramos ou imaginamos que a mediunidade é um presente, ou é uma benemerência, no sentido de ser, eu recebo isso aqui e sou melhor do que os outros, um engano nosso. Não vou dizer nessa casa, não vou dizer na minha casa, mas de uma forma geral, como se alguns, principalmente aqueles que não são, são médiums, mas não são ligados à doutrina, nossa doutrina, se acham importantes por serem veículos de comunicação com o plano espiritual, quando na realidade é uma missão, é uma responsabilidade. Porque precisamos saber como usar. E para usar, precisamos de estudar. Se a mediunidade vista pela doutrina está baseada ou tem fundamento no Evangelho do Mestre, precisamos de conhecer o Evangelho do Mestre. Senão, nós não vamos usar ou aplicar esse recurso, esse dom, da forma como ele deve ser utilizado. Que eu preciso sempre estar me referindo ao Evangelho do Mestre. E o Evangelho segundo o Espiritismo, que é, tem o seu fundamento, a sua base, nos quatro Evangelhos e nas cartas de Paulo, como a gente vê, no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós não podemos esquecer disso. E como é que se chama o Evangelho? Evangelho segundo o Espiritismo, como é que se chama o Espiritismo? Não é o Evangelho redivivo? Não é assim a expressão que nós usamos? Então nós precisamos recorrer ao princípio de tudo, que é a voz, o exemplo que o Mestre nos trouxe há aproximadamente 2000 anos. Então nós precisamos conhecer o Evangelho e tentarmos assimilar da forma melhor, mais perfeita possível os ensinamentos para sermos bons instrumentos nessa seara. Vou lembrar aqui um texto de Joana de Ângeles, em que ela nos coloca algo muito interessante, que há muitos espíritas que creio não pensam a respeito, ou não têm essa percepção, que é a seguinte, ela coloca que a mediunidade é uma faculdade orgânica, a mediunidade se encontra em quase todos os indivíduos, não constituindo patrimônio especial de grupos nem privilégio de castas. É inerente ao espírito que dela se utiliza. Já falamos sobre isso, não é? Médium é ser o indivíduo que serve de traço de união aos espíritos para que estes possam comunicar-se facilmente com os homens, nós, espíritos encarnados. Conforme acentuou o espírito Erasto no livro Médiuns, capítulo 22, item 236. Aí vem essa informação. Até aqui todo mundo sabia, né? Que nós todos somos médiuns, não é isso? Que nós somos médiuns porque nós intercambiamos informações do plano espiritual, dos espíritos para as almas. Porque quando a gente coloca, espíritos são aqueles, e denomina espíritos aqueles que não têm corpo físico, não é isso? E alma são os espíritos que somos nós que estamos num corpo físico. Então, normalmente a gente só tem essa percepção. Não, o médium traz uma mensagem de um espírito desencarnado para que nós conheçamos o assunto e saibamos como nos orientar. Mas Joana de Ângeles traz a seguinte: todavia, entre os espíritos já desencarnados, médiums também os há, que exercem o labor, facultando que entidades de mais elevadas esferas possam comunicar-se com aqueles que se encontram na retaguarda da evolução e recebam nesses encontros o auxílio, impulso estimulador a seu turno ascendente. Então, também no plano espiritual, entre os desencarnados, há médiuns, com essa função de levar informações ou trazer para o plano em que outros estão, que precisam dessas informações e dessas orientações, de um plano mais elevado. Quem leu o nosso lar? Você se lembra da comunicação que houve de um outro plano para André Luiz? O que mais que possa ter acontecido que não seja a utilização de uma energia mediúnica para que isso pudesse ocorrer? Então, nós já muitas vezes lemos nos livros a respeito, mas não nos damos conta dessa particularidade. Por quê? Nós estamos em vários níveis dimensionais. Então, nós estamos aqui no plano de terceira dimensão, outros espíritos estão de quarta ou quinta, ou o que seja, além. E o que acontece? Há intercâmbio de informações entre esses planos, e esse intercâmbio de informações é por utilização de médiuns, mesmo desencarnados. Mas vamos tentar focar mais nessa questão dos conselhos. Vaidade. Eu segui, a Vera falou que estava preparando a palestra dela em cima deste livro, Médiuns, Miramês, do João Nunes Maia, de que eu gosto muito também. Então eu selecionei aqui alguns pontos com relação a como deve ser o nosso comportamento como médiuns. Vaidade. Os talentos... a mediunidade é um dom de alcance superior e sua ação tem de provar a presença do Cristo. Olha bem, provar a presença do Cristo, o maior médium de todos os tempos. Na Gênesis coloca há uma parte que fala que Jesus é um médium de Deus. Há essa expressão no livro Gênesis. A proeminência do medianeiro com Jesus depende, em grande parte, do que ele faz com os talentos de que é portador. Nós temos talentos, mas não somos ator. Talento de lembrar da parábola dos talentos. Precisamos de fazer bom uso desses talentos. A mediunidade é um deles, não é? Então, que a gente precisa se educar, se instruir em todas as direções. Por quê? Quando uma entidade, um espírito, vai se comunicar através de nós, um de nós que esteja trabalhando numa reunião, ele pode estar falando de assuntos de que nós não compreendemos nada. Mas se nós procurarmos estudar, nós vamos ampliar nossa capacidade de compreender melhor aquilo que está sendo repassado, para que a gente possa transmitir da forma mais fidedigna, mais fiel possível. Então é importante que a gente estude o máximo que a gente puder da nossa capacidade e das nossas oportunidades. A mente de um médium deve ser núcleo de ideias cristãs. Olha bem a questão, então, remetendo ao Evangelho do Mestre, os ensinamentos de Jesus. Onde não falte a inteligência e o alimento divino do amor é outro requisito. Precisamos ter informação, precisamos valorizar o Evangelho de Jesus e precisamos ter amor em nós para exercermos de uma forma melhor possível esse dom, esse talento que recebemos. Comportamento. A mente disciplinada favorece o intercâmbio das almas afins. O modo pelo qual nos comportamos é que marca o grau das faculdades que possuímos. Então, é a nossa forma de nos comportarmos no mundo, no dia a dia, não só no centro, seja num restaurante, seja no trânsito. Essa maneira de nós nos comportarmos é que nos identifica como alguém que está buscando estar bem conectado com os ensinamentos do Mestre. Não é o que nós sabemos intelectualmente. Não é nas reuniões que nós participamos dentro do centro. Não é a roupa que distribuímos só de uma forma sem estar engajado nesse procedimento. É aquilo que está estamos envolvidos de amor e de vontade de realmente sermos instrumentos. É aí que faz a diferença da nossa vida no meio ou no mundo em que vivemos. Conscientização doutrinária. A luta dentro de si mesmo é desembaiar a espada e aparar as arestas, pois a tua posição com Jesus convida-te à ponderação. Então precisamos ser ponderados. É a limpeza da mente em todos os campos de trabalho. É acender no coração todas as formas de beneficência e que o alcance da sua inteligência achar mais conveniente. Conscientizar-se de que a doutrina que escolheste para a tua viagem na eternidade é vida e é doutrina do amor. Mais uma vez a referência com relação ao amor. Reuniões em casa. É um conselho. Aí nos diz que ninguém deve transformar a nossa casa num centro espírita. Isso às vezes pode ocorrer. Principalmente no culto no lar. As pessoas supõem, acreditam que estando ali, fazendo uma prece e orando, ela pode incorporar, porque ela é médium. Ela pode exercer ali alguma orientação, intercambiar no plano espiritual, só que a casa dela pode não estar bem protegida como num grupo espiritual, num centro. Então, não é o caso de querermos fazer reunião mediúnica num culto no lar. Ou até atender uma situação com um vizinho. Um vizinho está passando mal. Você já faz uma conclusão, tira uma conclusão, que é um processo de incorporação e quer socorrer sozinho. Não faça isso. Que seja pelo menos duas pessoas. Mesmo assim, de preferência que seja num lugar como um centro. Então, pega essa pessoa e procure uma casa que preste socorro em alguns momentos diferentes de reunião. É a orientação que nós temos, certo? E mais, conselhos. Aí não os conselhos que a gente está se referindo, mas aos conselhos que geralmente os médiuns querem dar. Não, eu conheço, eu já sei a doutrina, sei tudo, mais ou menos aquele grupo a que o Divaldo se referiu, então eu posso dar conselho para os outros. Tomem cuidado, porque podemos não estar preparados para isso. E o texto é assim: se alguém está na posição de sempre ser solicitado dar conselhos, quem é que já não teve essa ocasião em que as pessoas buscam, ah, você é espírita, você pode me ajudar? Não é explicar sobre o evangelho, não é isso, é dar conselhos sobre a vida do outro. A pessoa, ah, o que eu devo fazer? Como é que eu faço assim, assim? O que eu devo fazer se acontece essa ou aquela coisa comigo?
Mas sempre baseado nos estudos.
Isso?
Apoiado naqueles ensinamentos que a doutrina nos traz.
Né? Pois é, mas muita gente quer. Isso. Mas muita gente quer dar conselho. A gente conhece, né? Às vezes a gente mesmo tem um ímpeto de querer ajudar o outro por carinho, por amor. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Porque não é assim. Uma casa que tem uma reunião mediúnica de atendimento fraterno, onde a pessoa, lá no Irmão Estevão, por exemplo, assim, as mensagens que vêm no atendimento fraterno são psicografadas. Então, são entregues por escrito para a pessoa que está sendo atendida. É uma reunião fechada, a pessoa que está sendo atendida não entra nessa reunião, então ela é toda fechada e toda preparada para isso, com os médicos já antigos da casa, que já estão preparados para fazer esse trabalho. Todas as vezes que há uma mensagem, ele fala assim, olha, você deve procurar tal emprego e sair de sua casa. Não existe isso. Leia um livro tal. Ou assista um filme tal. Não é? Ou vá assistir uma palestra de tal pessoa que vai acontecer em determinado momento, em ocasião ou lugar. Porque naquele local e naquela reunião, naquele livro, está uma orientação espiritual adequada, fundamentada num livro espírita. Num livro que teve todo um critério para ser escrito, etc. Então, tomemos cuidado com os conselhos que damos. Vamos ser ponderados, vamos nos perceber bem. Até onde eu posso ir? Eu posso dar um abraço, não é? Eu posso sugerir uma leitura, mas eu não devo sugerir uma ação de mudança de comportamento que seja radical ou que se mude totalmente a vida daquela pessoa de uma forma até leviana. Eu preciso de estar como médium, como estudioso da doutrina, estudioso do evangelho, preparado para ajudar de uma forma consciente e muito ponderada. Mas eu não devo dizer para a pessoa, porque nenhum espírito de luz vai me dizer o que eu devo fazer. Então vamos nos focar naquilo que os grandes mestres fazem. Não que a gente consiga ser como um mestre, mas a gente deve, pelo menos, tentar aprender com eles qual é o comportamento que a gente deva ter. Infelizmente, o tempo está terminando, mas eu gostaria, assim, nesse folheto vocês têm várias passagens de, como eu falei, de Emmanuel, Manuel Filamento de Miranda, da Joana de Ângeles, Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, que são fundamentais para a gente se orientar. Vai, nesses textos que eu colhi aqui, então todas essas informações que eu tentei passar rapidinho para vocês, mas eu sei que é pouco, e por isso que eu trouxe o folheto para vocês levarem para casa e procurarem se deliciar com esse manancial de informações que a doutrina nos proporciona. Certo? Muita paz para todos, muita luz, muitas bênçãos. Que a paz do Senhor esteja em cada coração e muita luz no caminho de todos. Fiquem com Deus.
Nós acabamos de ouvir a nossa irmã, pela, explicando a cada um de nós sobre mediunidade, que é um tema sempre aparentemente, mas é muito delicado, torna um pouco até confessante para muitos nossos irmãos que ainda não amadureceram doutrinariamente. Muito obrigado, nossa irmã.
Está adoecendo mais.
Então, nessa tarde, estamos nos parabéns, nosso banco, nos abençoe, Deus nos pare. Vamos cantar Quanta Luz com aquilo e depois vamos fazer a prece de encerramento. Os médicos na sala Maria Celeste nos aguardam. Agora, eu diria o seguinte: Quanta Luz, meu filho? Pode falar, receba a luz.
Quanta Luz. Para amenizar o nosso estado emocional.